Vamos compartilhar a palavra em cima desse mesmo tema, né, que foi o tema nosso desse semestre. E pretendemos avançar, mas queremos que isto seja bem fundamentado na experiência de cada família da comunidade. Antes de ler o texto inicial aqui, que é Mateus, texto de Mateus, capítulo 7. Eu queria lembrar os irmãos que o nosso objetivo nas nossas reuniões de adoração é alcançar uma comunhão plena com o Senhor, livres, né, de qualquer coisa que nos impeça como família de estar bem à vontade na presença dele, expressando aquilo que está realmente guardado no nosso coração. Então, eu queria dizer para os irmãos o que, que o céu não é. O céu não é um grande auditório com Deus no palco e os anjos ao seu redor, com a gente assistindo a cena. Todos nós somos protagonistas ali. Na presença do Senhor, tudo diz glória. E o meu desejo, talvez seja assim meio fora da realidade, mas eu acho que nós, como família de Deus, podemos reproduzir o céu aqui, nesse lugar. Se nós, sem qualquer impedimento, tivermos toda espontaneidade e liberdade para cultuar o nosso Deus. Nós já temos aprendido aqui o funcionamento do tabernáculo. Havia ali alguma coisa que era feita, aquilo era o exercício da adoração. Matava-se o animal, acendia lá o candelabro, trocava os pães da proposição, queimava o incenso ali no altar de incenso, uma vez por ano entrava dentro do Santo dos Santos com o sangue daquele animal. Isso era o culto. Hoje nós adoramos ao Senhor, trazendo também sacrifícios de ações de graça. São frutos de lábios que confessam o Senhor. E eu quero que você sempre entenda isso. Você está vindo aqui para adorar o Senhor. Você está trazendo o seu cordeirinho. Você está trazendo uma oferenda, uma oferta de manjares ao Senhor. Você está trazendo diante do seu Deus o seu culto. Nós temos que entender isso. Eu estou cultuando ao Senhor. E onde está o Espírito de Deus? Aí é o quê? Não se esqueça disso. Se você está num ambiente e esse ambiente te faz ficar duro, assim, sem muita liberdade, esse ambiente não é um ambiente propício para adorar o Senhor, não. E eu já tenho explicado aqui para os irmãos. Em todo lugar que você chega, onde você percebe essa liberdade, um amor entre as pessoas que estão ali, você está tocando em Deus, porque Deus é amor. Então, dentro desse conhecimento, nós então trazemos um culto racional diante de Deus. Eu estou tocando no Senhor na comunhão com os meus irmãos, que eu amo, é tão bom. Fico esperando um momento para chegar aqui para adorar o Senhor junto com vocês. Eu posso fazer isso sozinho, eu faço, mas é tão bom quando ajunta aquela turma que fala a sua língua, que é o povo eleito de Deus. Não é maravilhoso, Luísa? E chega num momento desse, a gente ficar duro aqui, assim, com limitações? Não. Eu sei que ninguém vai fazer isso ou virar um adorador assim, de um dia para a noite, né? Assim, tão rápido. Mas eu gostaria de dizer para vocês que essa é a nossa meta. Ter aqui uma celebração, Senhor. Glorificar o nome dEle. Trazer diante dEle aquilo que é aquela essência da nossa vida. Porque nós somos criados para o louvor da sua glória. Nós somos criados para assistir na presença do Senhor. Jesus abriu o caminho para que você chegasse até o Pai. Foi através da carne, do sangue dele derramado. Agora usufrui disso. E na presença do Senhor tudo diz glória. Então, irmãos, eu quero desafiá-los nesse sentido, né? E vamos caminhando aí, perseverando, porque tem muita coisa ainda. Nós ainda não alcançamos lugares mais altos como desejamos alcançar. Capítulo 7, Mateus, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Esse é o fim do Sermão do Monte. Jesus terminou aquelas instruções e disse isso. Então, é como o homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Salmo 147. Nós lemos apenas o primeiro verso no início dessa reunião, mas nós vamos agora para o verso 12, 13 e 14. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus. Pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Bom, irmãos, rapidamente, sempre temos que voltar um pouquinho atrás para pegar, né, a linha, né, fio da meada. Nós, por esses meses passados, né, alguns anos também, uns 2 anos mais ou menos, nós fomos direcionados pelo Senhor passo a passo a chegar onde nós chegamos, que é essa ênfase na família. Nós vimos o Senhor movimentando aqui à medida que nós íamos adorando e buscando maior conhecimento da palavra. O Senhor foi nos levando. Esse é um ministério que está aberto diante de Deus e nós temos como ponto de referência a palavra e queremos caminhar com total liberdade e dentro daquilo que for o fresco do Senhor. E isso está disponível para a igreja, a gente não precisa comer comida arrequentada. Então o Senhor foi nos conduzindo com coisas frescas mesmo, ensinamentos, direções. E com a pandemia as coisas então foram mais, ficaram assim mais claras, que o Senhor estava nos chamando a atenção para nos organizar como famílias. Nós sabemos que estamos em dias difíceis, dias de grande tribulação, né? Ainda não é a grande tribulação, mas já está acontecendo, muita coisa difícil aí. E o Senhor estava nos dizendo que nós deveríamos ter um entendimento que dentro dessa luta espiritual das trevas contra a luz, e finalmente o Senhor Jesus vai voltar, já sabemos disso, vai reinar, né? vai voltar e vai estabelecer o seu trono e sua autoridade sobre toda a terra. Mas enquanto isso não chega, e à medida que vai se aproximando, as coisas vão ficando mais densas e mais difíceis, e então o avanço não é tão fácil assim. E existe essa uma logística, né, do plano espiritual, da forma que nós temos ela aqui no plano natural, que diz respeito a esse movimento que já está acontecendo, de forças se deslocando no mundo espiritual, e o Senhor então nos trouxe esse entendimento, que nós estamos realmente numa guerra, os anjos já estão lá lutando nos céus, viu? Já estão. E o que nós temos que entender que nós precisávamos nos organizar em ordem de batalha mesmo, tendo esse entendimento estratégico espiritual, de que nós, como família, precisávamos ser como bunkers de Deus aqui na Terra. Bem concentrados, protegidos e, ao mesmo tempo, com capacidade de ação fora, né, do nosso próprio espaço, sendo, então, usados pelo próprio Deus como agências de onde o seu poder fluiria para transformar em áreas de influência do reino aquilo que está em seu derredor, levando em consideração os indivíduos que fazem parte da família e a família como um todo também no ambiente onde ela está. Nós temos esse princípio espiritual, se dois de vós concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se lhes será concedida pelo meu Pai que está no céu. Sabemos disso? E que se unir aqui na terra, une lá, o que une lá, une aqui também, não é assim? Nesta cooperação, tem que ter ação mútua. Hoje nós somos cooperadores, o reino de Deus ele avança através da igreja que está aqui na terra, como já disse, nós somos cabeça de ponte do reino do céu sobre a terra, neste mundo que jaz no maligno.
Então não tem refresco, irmãos. Nós temos uma luta contínua. E o Senhor falou o seguinte para nós: olha, tem uma área aí da vida da igreja que não está funcionando. Vocês precisam se organizar. E em se organizando, vocês se tornam agências de poder sobre a terra, e dentro desse embate, desse combate, eu vou estar alcançando um espaço maior através do testemunho de vocês. Nós já temos o sangue, agora o testemunho e a luta em perseverança, mesmo ao custo da nossa própria vida. Esse que é o desafio dos santos. Nós vamos prevalecer e o inimigo vai cair, e Miguel vai prevalecer contra os anjos do dragão, né? Sabemos que então é por conta dessa posição da igreja é que as forças celestiais são autorizadas para deslocar essas forças que tentam impor, né, o império das trevas sobre toda a terra. E Jesus, então, nos diz que nós deveríamos orar assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita nos céus. Então essa é a nossa prática. Não é que nós vamos transformar, o mundo vai virar em reino do céu. Não vai acontecer isso, não. Nós vamos sustentar a nossa posição aqui, enquanto igreja, retendo as trevas, enquanto isso a palavra de Deus está cruzando os continentes e vidas estão sendo transformadas, até que, no momento que é um ápice espiritual, nós então seremos tirados da terra e começa então esse momento novo. Mas nós já cumprimos o nosso papel como igreja sobre a terra. E o reino de Deus começa agora. Os reinos do mundo se tornaram do nosso Deus e do seu Cristo. Sétima trombeta. E daí para frente, meus irmãos, vai vir chumbo do céu, grosso sobre aquele que vai estar aqui no trono. E na sequência disso, o Senhor Jesus volta juntamente conosco e com seus anjos em grande poder e glória e estabelecerá o seu reino aqui sobre a terra. Quem crê nessas coisas, levanta a mão. Aleluia! Estou louco, não. Tem mais gente comigo. Então, queridos irmãos, dentro dessa situação, nós temos que ter uma participação ativa, positiva. Você precisa entender que você não está neutro. E muito menos você veja a sua família como um campo assim que não tem expressão dentro disso. Tem. E como eu disse logo no princípio, quando Deus nos chamou a atenção, não foi para a gente ficar tudo com família do Remi aqui, tudo certinho, papai, mamãe e filhinhos, tudo bonitinho, não. Isso nós devemos ser, isso a Bíblia ensina como ser, não tem nada errado, está certo mesmo, né, com os princípios e as orientações da palavra, mas o Senhor estava nos trazendo para alguma coisa além disso. Vocês precisam se organizar. E eu quero já te dizer o seguinte: não desanima, não. Eu sei que você vai bater a cabeça, vai ter dificuldade, vai ser difícil. Mas não desanime. Insista nessa direção, porque Deus vai fazer da sua casa um bunker dele. E através da sua família, não só vocês terão os seus limites defendidos pelos anjos do Senhor, não só terão as suas portas e as suas trancas reforçadas contra o que está vindo aí nesse mundo. Oi, queridos, eu não sei se vocês já viram aí o que está rodando na internet, um padre aqui de Divinópolis, quem viu essa, vocês viram, né? Bom, a gente já sabe dessas coisas ali, ele pegou, mostrou o papel e tal, e o povo sempre, Satanás sempre tem essa de dissimulado, né? É difícil você botar a mão. Você vê que a coisa está acontecendo, mas não sabe, não tem prova. Meus irmãos, olha aqui, aliás, eu sou a favor do homeschooling. Eu acho que talvez nós vamos ter que funcionar dessa maneira nos anos que vêm. Porque o inimigo está invadindo as nossas casas e as nossas famílias de uma forma tão violenta que o que nós estamos falando aqui hoje, meus irmãos, tem todo o sentido, independente de tudo que eu já falei para vocês. Só numa questão de proteção dos filhos. Eu estou preocupado com meus netos. Se está desse jeito agora, quando eles entrarem na escola, seja pública ou particular, o que que eles vão aprender? Existe uma turma do inferno. Mas o mundo jaz do maligno. Por mais que exista uma rejeição clara, visível, já aconteceu isso lá até no, na Câmara Federal, já aprovaram aqui também, mas não adianta, eles enfiam essas coisas por dentro das leis, nas brechas e forçam a situação. Hoje nós estamos vendo aí o Big King, como é que chama? Burger King. Nós estamos vendo aí o Starbucks. E essas grandes companhias todas com arco-íris, infelizmente eles usaram esse símbolo da aliança de Deus conosco, né? Com os homens, e são até certo ponto forçados. Tem que ser politicamente correto, porque senão você não vende seu produto. Irmão, se está assim agora, como é que vai ser, estará daqui 2 anos? Ah, o Brasil agora está numa onda conservadora. Glória a Jesus por isso. Foi socorro de Deus para nós. Socorro de Deus. Presta atenção. Igreja, socorro. Mas isso não quer dizer que na nossa própria nação, junto com tudo que está correndo no mundo, existe já estruturado bem... como é que a gente fala? Orquestrado, mas tem uma palavra assim... O que que eles já fizeram aqui nas nossas bases e instituições? Aparelhado, essa palavra. Já está tudo aparelhado. Então, vocês já viram muitas vezes uma autoridade quer fazer uma coisa certa e ela não dá conta? Ela fala assim, mas eu não posso, não tem jeito, não dou conta. Nós estamos vendo hoje um poder judiciário governando o Brasil do jeito que ele quer. Eu não estou falando novidade nenhuma, né? Tá? Estou falando que todo mundo está vendo. Então, queridos irmãos, igreja, se prepare. Se prepare. E o Senhor está falando, a sua casa é necessária nesta luta como um ponto de referência de Deus na terra. Quando você senta com seu filho e começa a conversar com ele, e ora com ele, ele pequeno, grande, médio, alto, não interessa. E você entra dentro da realidade dele, você pode abençoar muito mais seu filho com a autoridade de mãe e autoridade de pai que você tem. E ajudá-lo nas suas lutas, porque ele não vai contar para você tudo o que ele está vivendo se não houver um caminho aberto. Se não houver essa comunhão, esse dia da família, como nós temos insistido aqui. Isso é estratégia, irmãos. Na Bíblia não está falando que você tem que ter o dia da família, não, mas nós estamos falando. Nós estamos falando porque para alcançar aquilo que a palavra de Deus nos faz, fala para a gente fazer, nós precisamos passar por esse caminho. Precisamos nos ajuntar, precisamos sentar junto como família, conversar esposo, esposa, conversar os filhos. Mas só tem eu e meu marido em casa, ou só tem eu e minha esposa em casa. Qual que é o problema? Se dois, senta. Talvez você não escutou muitas coisas que você vai começar a escutar agora da sua esposa. E vice-versa. E fica tudo lá escondido. Quantos de nós, já da minha geração, que criaram seus filhos de uma, assim, distantes até certo ponto, porque está correndo lá fora para fazer isso, fazer aquilo, e a gente não ligava muito. Agora que está dando mais ênfase, tem atenção com os seus filhos. Mais uma geração aí para trás, a gente estava buscando dar um jeito de conseguir, né? Se sustentar a família, aquele corre-corre, e normalmente os homens priorizavam essas atividades em detrimento daqueles momentos de maior comunhão com a família, que é tão cobrado pelas esposas. Mas agora, irmãos, nós vamos ter que equacionar isso. Tem que ter um denominador comum nessas situações. E, como eu digo, não fica desanimado, não. Aqui não tem nenhuma família aqui que é aquela família que não tem problema. Não existe isso. Mas nós precisamos estar cada qual no seu papel. Tem coisas básicas que a palavra de Deus nos ensina que são necessárias, especialmente nesse momento que Deus vai usar a família. Como é que eu vou usar um negócio todo desconjuntado? O marido está no lugar dele, a mulher não está no lugar dele, os filhos estão tudo bagunçados. Como? É a palavra do Senhor para nós. Se organizem. Se organizem porque vocês estão numa guerra. Fiquem mais acordados, sóbrios, porque os dias são maus. E eu vou usar vocês poderosamente nesses dias. Meus irmãos, isso aqui me alegra. E eu gosto de falar o seguinte, a igreja não vai sair corrida da terra. Não existe esse escapismo dentro da nossa visão escatológica de maneira alguma. Pelo contrário, depois que nós terminarmos o serviço, nós vamos sair de uma forma gloriosa da terra. Então se prepare, porque Deus vai usar a sua família, vai usar você nesses dias tão difíceis que vão vir. E Satanás não pode ficar pensando que só do lado de lá que vem coisa, não. Vem de cima também, da parte de Deus sobre os seus. A unção do Espírito virá sobre a igreja de uma forma torrencial, irmãos. Arrume, fique na sua posição, um coração expectativa e uma vida em quebrantamento e humildade diante do seu Deus. Os rios vão correr. Os rios de Deus vão fluir. E que ele encontre a sua família ali no lugar certo, porque ele vai usar. Ele é aquele que reforça as trancas das nossas portas. Quando nós começamos aqui, lendo lá o final do Sermão do Monte, o Senhor fala que vem a chuva, ela vem mesmo. E agora nós sabemos que ela está vindo se definitivamente, né, nesses últimos dias. E se não tiver estrutura, aquilo vai embora. Essa estrutura está onde? Na palavra. No conhecimento do Senhor, na instrução que ele traz. Você precisa instruir a sua família. Às vezes nós separamos muito o secular do sagrado, né? Não existe isso no Novo Testamento, não, tá? É tudo uma coisa só. Está tudo misturado. Você não veste uma roupa e depois veste outra roupa. Não, você é a mesma pessoa o tempo todo e Deus te vê dessa maneira. Então, nós precisamos tratar as nossas questões normais do nosso dia a dia junto e misturado com os princípios da palavra, as coisas que nós temos aqui instruídas por Senhor Jesus dentro da nossa família de uma forma natural. Natural. Uma irmã falou para mim o seguinte: olha, eu vou ir, mas aí na comunidade, mas eu tenho que mentir para o meu marido, porque se ele ficar sabendo que eu estou indo para aí, aí vai ter problema. Não, você não vai mentir para o seu marido, não, porque não tem jeito de juntar as duas coisas. Então, irmão, são coisas como essas. Você vai encontrar, às vezes, situações como estas dentro do diálogo da família, onde você tem que trazer a palavra. Ô, meu filho, ou então, ô, pai, esse trem está certo? Não. O senhor fala que não está na hora lá porque o cara está no seu pé lá, no seu calcanhar? Não, a Bíblia está falando que a gente não pode mentir, não, que o pai da mentira é Satanás. Isso é princípio bíblico. E eu posso dizer para vocês que a mão de Deus está sobre o nosso país, porque sobre a nossa nação tem um versículo da palavra de Deus. Conhecereis a verdade? A verdade vos libertará. E a palavra de Deus não volta vazia, não, meus irmãos. Ela já está voando aqui dentro dessa nação. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. E nós precisamos começar a trazer essa verdade para dentro do dia a dia. Ah, sempre foi assim, não. Não tem cultura nenhuma que está acima dos ensinos da palavra de Deus. Aqui não fala de Saci Pererê, não. Então, queridos, nós precisamos ter essa base, essa sustentação, porque o rio vem. A enchente vem. Se a sua família e você mesmo estiver sobre a verdade, dentro da sua realidade cotidiana, praticando essas coisas, você vai embora também. Não tem como se sustentar. Não tem como se sustentar. Então, ninguém pode ir contra a verdade, a não ser em favor da verdade. E o apóstolo nos fala que ela pode ficar escondida um tempinho, mas no final ela vai aparecer. O próprio Jesus fala o que eu estou falando aqui para vocês, escondidinho aqui, baixinho, você sobe lá no telhado e grita lá de cima. Porque não tem nada escondido que não vai aparecer. Então, queridos, vamos buscar no sangue de Jesus, né, esse alívio que ele nos traz, e também, baseados no seu espírito, a força e o poder para avançar, levando sempre esse testemunho do amor de Deus para com os homens. Então, vamos olhando aí as nossas trancas, né? As trancas das nossas portas. Elas estão aí reforçadas com a palavra do Senhor. Sua família está coberta com ela. E aqui continua: e abençoou os teus filhos dentro de ti. Estes princípios de Deus vão abençoar a sua casa. naturalmente vai começar a vir bênçãos. Situações que antes eram insolúveis, de uma hora para outra vai parecer assim, resolvida. Pelo simples fato de você ter a palavra governando ali a sua casa e no dia da família, na comunhão de vocês, no dia a dia, de uma forma geral, mas principalmente nesse momento onde vocês vão ter tempo, né, para ficar uns com os outros, a palavra de Deus chega, instrui, orienta dentro da realidade que cada um está vivendo. Na sequência, ele está nos falando, ele estabeleceu paz nas suas fronteiras. Irmãos, só quem já viveu no meio do barulho, da guerra, da luta, da dificuldade, da aflição, é que sabe valorizar a paz. Tem certas pessoas que estão vivendo um momento de paz, mas elas não valorizam isso, porque elas não têm lembrança de uma situação mais difícil na vida delas, onde não havia paz dentro de casa, não havia paz no trabalho, aquela tensão, aquela situação terrível, o tempo todo armado. Paz é um negócio bom demais. Mas sabe como a paz vem? O reino de Deus é justiça e alegria no Espírito Santo. Onde tem justiça, vem a alegria, e depois da alegria a paz é estabelecida. O Senhor vai trazer paz nos seus termos, dentro das suas fronteiras. Paz, a minha paz vos dou. A sua casa e o seu lar vai ser um lugar gostoso de estar. Gostoso de estar. Não é mais aquele lugar que você fica arrumando um monte de coisa para fazer fora, para gastar mais tempo fora, porque você não quer ficar lá muito tempo dentro da sua casa, porque não aguenta mais sua mulher ou aquela luta lá com seu filho. Não, quero isso não. Vou ficar aqui fora mais tempo. Chego em casa só para dormir, sai rapidamente. Irmãos, isso é uma coisa que está acontecendo. Falta de paz. Mas essa instrução da palavra vai trazer paz dentro das suas fronteiras, dentro da sua casa. E continua, e te farta com o melhor do trigo. Farta com o melhor do trigo. Sua casa vai ser uma casa farta do favor e da prosperidade do Senhor. Faltará coisa alguma. O Senhor mesmo vai ser responsável para abastecer as suas dispensas. Se é que você tem mais de uma. Vai suprir a sua real necessidade e com folga. Com folga, porque o Senhor falou o seguinte: dá e dá-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Você vai aprender que você não precisa ficar retendo nada para dar segurança para a sua família, porque a segurança da sua família é o Senhor, o seu Deus. E você vai dizer para os seus filhos, ó, que se você estiver apertado em qualquer situação, você faz uma oração assim, ó, Deus do meu pai, tem misericórdia de mim, me ajuda aqui, porque ele vai lá te ajudar. Meus irmãos, o nosso Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele está identificado com você, se você está identificado com ele, como esses servos do Senhor foram no passado. O Senhor é fiel. Ele é fiel. Então, com essa palavra, eu quero reforçar aqui esse novo momento. Nós vamos estar concluindo esses ensinamentos, mas nós vamos deixar aqui um grupo de irmãos, um psicólogo, um médico e um outro irmão, comerciante, mas tudo é jeito de Deus, que vão estar disponíveis para estar ajudando famílias que necessitarem de alguma instrução dentro dessa realidade. E eu estou falando a respeito dos irmãos que estiveram durante esse tempo ministrando sobre esses assuntos e enviando todo esse material para as igrejas nas casas. Nós vamos estar aqui disponíveis para assistir toda a família que tiver alguma necessidade, quiser um socorro, alguma instrução, é só dar um grito aí que nós vamos lá, tá bom? Tomar conta de vocês. Ajudar vocês, né, nessa situação. Então nós estamos fechando nesse semestre este tema que não vai estar fechado. Fechado o tema, né? Mas esse é um lugar comum nosso. E vamos agora para o segundo semestre, onde nós vamos estar reforçando as igrejas nas casas. Nós tivemos um baque muito significativo por conta dessa pandemia. Quando começou, as igrejas nas casas bombaram, né? As igrejas na casa tinham 15, passaram para 30. Tinha gente dos Estados Unidos participando de igrejas nas casas aqui, e de outros países também. Estava acontecendo isso. Mas chegou um tempo que o povo enjoou. Eu enjoei. Eu não estou dando conta. Dou conta, não. Ficar olhando para aquela telinha. Aqueles irmãos com o nariz grande, com um negócio assim perto da cara deles. O outro rolando na cama. É, abrindo boca. Fica aquele negócio longe. Irmão, a igreja não foi feita para ficar longe. A ceia é uma prova disso. É a mesa do Senhor. Nós somos família de Deus. Eu converso com minha filha que está lá na África do Sul, tá, mas não substitui ela, não. Fisicamente. Então, o pessoal enjoou. E, graças a Deus, houve uma flexibilização maior. E algumas igrejas, caso, já estão se reunindo presencialmente. E eu sou favorável que assim seja. Mas o que nós queremos, então, para esse segundo semestre é reforçar as casas. E vamos estar aqui insistindo nisso, tá? E trabalhando com vocês para que essas igrejas sejam multiplicadas e fortalecidas. Para que cada irmão aqui nesse ministério tenha uma vida intensa na comunhão com os irmãos e na sua vida também com o Senhor, né, íntima e pessoal. Então, queridos, é isso que nós queríamos compartilhar com vocês. E na sequência do mês agora, dos meses que vão vir agora no segundo semestre, nós vamos estar tendo por base o livro de Hebreus. Foi o livro que nós paramos nele antes de entrarmos com esse assunto sobre as casas, que nós tivemos que fazer um parênteses, né, no nosso estudo da palavra. E vamos levando isso aí para dentro das igrejas nas casas também. Capítulo 1 de Hebreus. E eu estou pedindo a vocês que estudem esse livro. Estudem assim, ah, eu não sei estudar direito. Lê, então lê. Lê uma vez, vai até no final, lê duas, lê três, lê quatro, lê cinco, lê seis. É, essa é uma forma da gente de estudo bíblico, viu? Só a leitura. Se você faz uma mesma leitura muitas vezes, você começa a ter uma visão panorâmica muito maior. E você começa a conectar expressões que ficavam soltas em certas partes do texto e juntando com outras, com ela mesma em outros lugares daquele mesmo texto. E assim você começa a ter uma visão melhor. Tá? E você vai entender claramente a ênfase do livro. Você vai entender como que ela é prática para nós nos nossos dias. E especialmente porque ela realça esse culto hoje, que não é como o culto da antiga aliança, que apenas era uma sombra da realidade que nós vivemos hoje, e que hoje, entendendo isso, nós vamos praticar esse culto de uma forma mais correta. Capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, através dos profetas para os seus antepassados, né? Dos hebreus, nestes últimos dias ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Agora, gente, quem falou foi Jesus. Jesus é o Filho de Deus, ele pisou na terra, Deus virou gente, como nós, e ele é o herdeiro de todas as coisas. Isso é muito importante. Ele é o herdeiro de todas as coisas e foi ele que fez o universo. Quando você sai, vai ser um lugar no campo, ou então quando você presta atenção, porque esses dias tem, assim, a noite está muito bonita, né? Vocês viram a lua? E aqui nessa região, já, às vezes quando a gente vem para cá de tardinho, de noite, ela vai saindo ali atrás daquelas montanhas, gente. Nossa! É impressionante. Eu admiro muito a natureza. Eu fico vendo as coisas e assim, Deus, mas o que, que é isso, Deus? Parece que eu nasci ontem, cheguei aqui. Estou vendo, você vê um bicho, você vê uma planta, você sente o vento, você vê uma criança. Irmãos, vamos abrir os olhos. Nós estamos no meio de alguma coisa gloriosa, a expressão do nosso próprio Deus na sua criação. E quem que fez isso? Quem que fez isso?
Jesus. Eu converso com ele todo dia, viu, Alessandro? Você também. Nós somos amigos.
Que coisa maravilhosa, gente. Pois bem, Deus falou agora pelo Filho. Capítulo 2, versículo 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para delas jamais nos desviemos. Para que delas jamais nos desviemos. Então, irmãos, é isso aí. Esse livro, o livro de Hebreus, vai nos trazendo para dentro dessa realidade da nova aliança. Nós vamos parar de ficar misturando lei com graça e fazendo essa desgraça, né? Que muitas vezes a gente encontra na interpretação da palavra, sem fazer essa separação nítida da antiga para a nova aliança, do meio que é esse período quando o Filho de Deus se manifesta aqui na Terra, separando um momento do outro e nos trazendo para dentro de uma realidade nova que nós devemos entender, compreender e vivenciar. Esse livro vai te ajudar nisso. Então, irmãos, é nesse sentido que nós queremos instruir vocês. Capítulo 3, versículo 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, vocês participam dessa vocação, dessa mensagem que o Filho trouxe, né? Nos mostrando o amor de Deus e nos chamou para fazermos parte desse povo separado, essa nação santa, esse povo de propriedade exclusiva de Deus, né? Então, vocês estão participando da vocação celestial. Considerai, então, atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Sumo sacerdote. Você tem noção desse negócio, sumo sacerdote? Para nós hoje? Irmão, você precisa ter. O livro de Hebreus vai nos ajudar nisso. Nós temos hoje um sumo sacerdote que não está aposentado, não. Tem gente que pensa que está aposentado. Tá não? Hoje existe um culto prático dentro dessa nova aliança, cujo antigo da aliança anterior era apenas uma sombra. Nós temos que entrar dentro dessa realidade agora. E nós vamos encontrando isso, sabendo, olhando firmemente, né? O capítulo 11 agora de Hebreus. Falei 11, mas é 12. Versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus nas alturas. Nós estamos nos deslocando para um local, para um lugar. E ele já está lá, na nossa frente. Então, capítulo 12, versículo 1. Também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, os irmãos que vieram antes de nós, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós vamos aprender que existe pecado e existe peso, que não quer dizer que seja pecado. E que tanto de um quanto do outro nós precisamos trabalhar e nos desvencilhar, porque existe uma carreira. Onde é que nós estamos nessa carreira? Bom, irmãos, é isso. Esse livro, ele vai nos ajudar, e nós vamos estar sobre ele no segundo semestre. E pode começar já a cavar, porque tem tesouro, muito tesouro para nós, e eu creio que o Senhor vai trazer assim, um upgrade, né, nesse ministério a partir desse próximo semestre. Como já disse, vamos estar reforçando as igrejas nas casas e tendo como estudo o livro de Hebreus. Amém? Vamos curar as cabeças, vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, em nome de Jesus, por esse banquete aqui. Eu não sei se todo mundo comeu, mas eu comi. Eu não sei se todos se satisfizeram, Senhor, na tua presença, adorando o teu nome e tendo essa participação aqui uns com os outros, na ceia do Senhor. Mas, Senhor, isso para mim, e eu creio que para muitos, foi uma bênção dos céus para nós nessa manhã de domingo. Então, agora eu quero, concluindo, pedir que o Senhor traga a palavra, isso que nos dá estrutura e sustentação, isso que nós estamos aprendendo e chegando até nós, ó Deus, coloque isso bem afixado no nosso interior, no nosso espírito, na nossa alma, para que, em vindo às inundações, Senhor, nós possamos estar sempre firmes, seguros, sabendo, ó Deus, que a nossa base é sólida. Em nome de Jesus, abençoa as famílias desse ministério, Senhor, que tem ouvido essa palavra, abençoe as famílias na tua igreja para que esse entendimento alcance todos os teus filhos, mas em especial aqui nesse ministério, que o Senhor nos chamou a atenção para isso, organiza as nossas casas, Senhor, que elas sejam como luzeiros no meio desse mundo, dessa cidade aqui, ó Deus, lugares de onde flui não só o rio do Senhor, mas também o fogo de Deus, brilhando para alcançar outros e avançar, ó Pai, com o reino do Senhor para esses lugares que nos circundam. Ó Deus, faça isso acontecer e receba a nossa gratidão e seja exaltado sempre, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.